Brasil deve economizar pelo menos 80 milhões de reais com o horário de verão.
Recall vai ficar registrado em documento do veículo.
Instituto Nacional do Câncer alerta sobre os perigos de fumar narguilé.
Quinta-feira, 14 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O horário de verão deste ano começa nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, a 0 hora de domingo, dia 17, vai até o dia 20 de fevereiro do ano que vem.
E a previsão do Ministério de Minas e Energia é de que a economia seja de aproximadamente 5% nos 4 meses do horário de verão.
Além da economia de energia, esse período também exige que a gente se adapte, principalmente quem tem que acordar mais cedo. Gabriela Mendes.
Alguns aprovam.
O meu metabolismo é mais diurno, então o dia mais longo, para mim, acaba sendo mais vantajoso.
Eu gosto muito do horário de verão, que a gente ganha uma hora a mais. E com isso eu aproveito mais o dia.
O horário de verão deveria ser durante o ano todo, né? Mais fácil a gente aproveitar o dia todo.
Outros, nem tanto.
Eu acho meio complicado, né? Porque quem trabalha muito cedo, no meu caso, eu tenho que estar no meu trabalho 7 horas e tenho que acordar de madrugada. No escuro, tenho que sair com o farol aceso, gastar energia, porque a gente acorda, vai tomar café, tem que acender luz, porque o sol ainda não chegou, né?
Gostando ou não, a partir de domingo, os brasileiros do Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão ter que adiantar o relógio em 1 hora. O horário de verão vai durar 4 meses. De acordo com Hildo Grittner, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, até 20 de fevereiro do ano que vem, a expectativa é de uma redução de cerca de 5% no consumo de energia no país.
A redução da demanda esperada no sistema Sudeste e Centro-Oeste equivale, né, a uma redução a 62% da cidade do Rio de Janeiro ou 2 vezes a ponta da cidade de Brasília. O consumo de carga tem um crescimento, atingindo seu máximo entre 19 e 21 horas. Tá? E esse consumo máximo nesse período a gente chama de ponta.
Para os que acordam 1 hora mais cedo, o organismo precisa se adaptar. O neurologista Raimundo Nonato Rodrigues dá as dicas de como se acostumar mais rápido ao novo horário.
Adiantarmos o nosso horário de nos levantarmos 15 minutos. Nós temos 4 dias até domingo. 15 minutos mais cedo eu acordarei amanhã. Depois de amanhã acordarei 30 minutos mais cedo. No dia seguinte acordarei 45 minutos mais cedo. E quando começar o horário de verão domingo, eu estarei funcionando em conformidade com esse horário oficial.
Desde 2008, um decreto determina que o horário de verão comece no 3º domingo de outubro e seja encerrado no 3º domingo de fevereiro do ano seguinte. De Brasília, Gabriela Mendes.
E para o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, a previsão é economizar pelo menos 80 milhões de reais nesses 4 meses.
Quem explica é o diretor-geral do ONS, Hermes Chip.
Você vai gerar menos térmica na região sudeste e na região sul para manter os padrões de segurança. A gente espera uma economia de 50 megawatts no sudeste e 30 no sul, equivalendo a uma redução de 80 milhões de reais no período de verão.
Voz do Brasil!
Quando um carro apresenta problema de fábrica, as montadoras ou importadoras têm a obrigação de consertar sem cobrar nada. É o chamado recall.
Recall, em inglês, significa chamar de volta, chamamento, ou seja, recolher o produto. Uma solicitação de devolução de um lote ou de uma linha inteira de produtos feita pelo fabricante. Geralmente isso ocorre pela descoberta de problemas relativos à segurança.
Mas tem muita gente que nem dá importância ou nem sabe que o carro foi chamado para fazer esse reparo. Mas agora isso vai mudar. É que um sistema vai incluir no Registro Nacional de Veículos, o Renavan, no documento do carro, a informação sobre o recall.
Quem compra um carro usado se preocupa com
preço, mercado também. Na hora de comprar um carro tem que saber se o mercado dele é bom, né? E condições de pagamento.
A economia, qualidade, potência.
Preço, atendimento e consumo do veículo.
Poucos se lembram de checar se o veículo passou por um recall, ou seja, foi chamado pela montadora ou importadora para algum reparo. Segundo o Ministério da Justiça, só este ano foram 42 chamados, envolvendo mais de 1 milhão de carros e 204 mil motos. Desde 2008, quase 2 milhões de carros e 769 mil motos foram convocados, um total de 119 recalls. Mas levantamentos informais indicam que pelo menos 40% dos consumidores não resolvem as pendências nos veículos, porque não sabem ou não dão importância ao chamado. O problema é que os reparos são, na maioria das vezes, essenciais para a segurança de quem utiliza o veículo. Para garantir, então, que os chamados sejam atendidos, os Ministérios das Cidades e da Justiça lançaram o Sistema de Registro de Avisos de Riscos de Veículos Automotores. A novidade vai funcionar assim. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor encaminha ao Departamento Nacional de Trânsito as informações sobre o chamamento de montadoras e importadoras e os relatórios de atendimento. Após receber a notificação, o Denatran inclui os dados na base do Registro Nacional de Veículos, o Renavan. Assim, o consumidor pode verificar se há pendências, como já existe a consulta de multas e tributos. A informação sobre recall também estará no campo Observações, no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, explica.
A partir de agora, cada recall, quando chamado, os dados vão ser encaminhados ao Renavan para registro no Renavan dessa necessidade de recall. Cada consumidor que faz o recall em concessionária brasileira, haverá uma baixa automática desse registro. Aquele consumidor que por distração ou por comodismo não fizer o recall, vai ficar constando isso no Renavan. Isso pode no futuro, evidentemente, dificultar a venda desse veículo. É mais uma medida para sensibilizar, para chamar e para deixar transparente um processo de recall no Brasil, já que é para a segurança não só do consumidor daquele veículo, como de todos que trafegam nas vias públicas brasileiras.
Segundo o ministro das Cidades, Márcio Fortes, o novo sistema, além de garantir mais segurança aos usuários de veículos, vai representar mais transparência para os consumidores.
Você tem a questão de comercial, de você ter um carro no mercado que vai ser vendido. Em algum momento, o comprador tem direito de saber se está comprando o carro que passou ou não passou pelo recall, se atendeu ou não atendeu o recall.
O sistema entra no ar no dia 1º de novembro. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
O Instituto Nacional do Câncer, INCA, faz um alerta para quem usa narguilé, também chamado de cachimbo d'água.
É que o uso do produto se tornou moda entre muitos brasileiros, principalmente os mais jovens.
Antes se acreditava que a água tirava as impurezas da fumaça, mas o INCA afirma que o derivado do tabaco usado no narguilé é 4 vezes mais cancerígeno do que o cigarro e também pode causar outras doenças.
O narguilé, também conhecido como cachimbo d'água, tem origem oriental e de uns tempos para cá vem conquistando espaço também aqui no Brasil. A empresária Juliana Graciele Rodrigues tem uma loja que vende o produto. Segundo ela, o público jovem é o principal comprador.
A maioria são jovens, entre 19 e 35 anos, mas também tem pessoas de mais idade, com 50, 60 anos, que procuram também nosso produto.
No narguilé, o tabaco é misturado com diversos aromas, como maçã, hortelã, chocolate e até energético. De acordo com o empresário Cláudio Holanda Saloio, os efeitos são variados.
Cada pessoa sente o prazer de apreciar o narguilé, então assim, ela se junta com os amigos e tal, se diverte e às vezes até assim, se sente um pouco mais relaxada depois de fumar o narguilé, mas assim, é uma coisa que varia de pessoa para pessoa.
O narguilé utiliza um sistema onde a fumaça produzida pela queima do carvão passa por um recipiente contendo água antes de chegar à boca do usuário. Durante muito tempo, acreditou-se que a água usada no narguilé serviria para filtrar as impurezas da fumaça. Mas pesquisas recentes mostram justamente o contrário. É o que afirma o pneumologista Celso Antônio da Silva.
Uma puxada do narguilé equivale a fumar 10 cigarros. Uma rodada de narguilé, que demora em termos mais ou menos de 1-2 horas, cada um que participa dessa rodada fumou o equivalente, no mínimo, a 100 cigarros.
E os riscos à saúde são vários, como conta Ricardo Henrique Meirelles, da Divisão de Controle ao Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer.
Já está comprovado de que os usuários desse tipo de derivado do tabaco também podem ter enfisema pulmonar, câncer de pulmão, doenças do coração, equivalente a pessoas que fumam. E também foi comprovado que o próprio carvão ativado, que é utilizado também no narguilé, ele também tem substâncias cancerígenas, né, quando é inalado. Então as pessoas que usam narguilé, elas têm, na fumaça desse narguilé, já foram encontradas 4 vezes mais substâncias cancerígenas, até 30 vezes mais monóxido de carbono. E o monóxido de carbono é um gás que leva também a uma redução da oxigenação e pode também levar à morte.
Segundo dados do INCA, a fumaça produzida por um único narguilé equivale à mesma quantidade de nicotina e alcatrão que 20 cigarros, o que potencializa os efeitos nocivos à saúde. De Brasília, Aline Bastos.
7:11.
O mundo acompanhou nos últimos 2 dias um resgate que entrou para a história da mineração.
Por volta das 10 da noite de ontem, horário de Brasília, o último dos 33 mineiros que estavam soterrados há quase 70 dias numa mina na cidade de San José, no Chile, foi resgatado.
A operação foi considerada um sucesso pelo governo chileno, já que todo o processo de resgate, que estava previsto para durar 2 dias, foi realizado em menos de 24 horas.
E que bom, né, Luciano, que essa história teve um final feliz, porque acidentes como esse já ocorreram em vários lugares do mundo, como o de agosto desse ano na China, quando um incêndio numa mina de ouro causou a morte de 16 pessoas e deixou dezenas de feridos.
E aqui no Brasil, que temos no subsolo um importante depósito mineral, principalmente de minério de ferro, como é que é feita a segurança de quem trabalha nas minas?
Aqui sempre tivemos a economia ligada à extração mineral, desde os tempos de colônia, quando expedições chamadas Entradas e Bandeiras vasculhavam o interior do país em busca de ouro, prata, cobre e pedras preciosas. Hoje o setor emprega cerca de 200 mil trabalhadores em mais de 2 mil minas.
A repórter Daniela Almeida nos conta agora como o governo federal e as mineradoras fazem para garantir a segurança de quem trabalha nesse ramo.
Normas do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, impõe exigências para que mineradoras, por exemplo, escavem pelo menos 2 vias de acesso, tenham iluminação, treinamento, plano de emergência em caso de acidentes e mantenham câmara de refúgio. Roger Cabral, engenheiro de minas e coordenador nacional de fiscalização do DNPM, acrescenta que estão sendo realizadas oficinas com as grandes, médias e pequenas empresas para avaliar como as atuais normas estão sendo aplicadas.
Toda fiscalização é feita com planejamento em que se elenca quais são as prioridades, né? Já que nós temos 2.650 minas, das quais 47 subterrâneas, com efetivo em torno de 340 fiscais, a gente elenca prioridades sob o ponto de vista da segurança, sob o ponto de vista do porte do empreendimento, para poder fazer o nosso exercício de fiscalização. E toda fiscalização ela é feita através de um checklist, em que o nosso técnico ele verifica se os principais itens de segurança estão sendo atendidos.
Até hoje não foram registrados acidentes de grandes proporções como o do país vizinho. De acordo com Marcelo Tunis, diretor de assuntos minerários do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, já que não existe o risco zero, é obrigação do empresariado investir pesado na saúde do trabalhador e em equipamentos de segurança.
Há hoje cada vez mais uma conscientização por parte das empresas, dos empresários, da necessidade de se ter essa questão de segurança, saúde e segurança. Isso entra dentro do conjunto maior que hoje em dia está tão proclamado da sustentabilidade. Era muito se referir à questão ambiental, hoje em dia a questão de sustentabilidade é muito também a questão humana, social, etc. Então, a saúde e segurança do trabalho faz parte da sustentabilidade. As empresas estão cada vez mais se dedicando a isso.
Para mais informações sobre as normas reguladoras de mineração, acesse o site www.dnpm.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Teresina, o presidente Lula visitou um prédio do campus Teresina Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, que foi reformado e ampliado.
Lula também assinou ordem de serviço para a pavimentação de 2 rodovias que cortam o estado. A repórter Ana Gabriela Salles acompanhou e tem mais informações.
Na visita, o presidente foi recebido por alunos do ensino médio integrado do Instituto Federal do Piauí. O campus Teresina Central já oferece 4.800 vagas de 22 cursos técnicos e superiores, além de 15 de pós-graduação. Com esta ampliação, a unidade pode até dobrar a oferta e já passa a oferecer outras 660 vagas a partir do primeiro semestre do ano que vem. O novo prédio tem 80 salas e laboratórios. O investimento total nas obras, segundo o Ministério da Educação, foi de 6 milhões de reais. Como muitos alunos vêm de bairros distantes da Grande Teresina e passam o período integral no Instituto, também foi construído um restaurante com capacidade para servir até 1.000 refeições por dia e de graça, o que vai trazer mais comodidade, segundo a aluna do primeiro ano do ensino médio, Ana Paula Rodrigues.
Antes, quando o almoço era naquele outro prédio, muitos alunos não ficavam, achavam ruim, era muito tumultuado. Só que depois que aumentou a capacidade do refeitório, aí eles, muitos ficaram, não, ah, então dá para ir à tarde. Aí aumentou até o esforço dos alunos em relação a passar o dia todo aqui.
Segundo o reitor do Instituto Federal do Piauí, Francisco das Chagas Santana, para atender a demanda dos jovens e do mercado de trabalho no estado, é preciso ampliar ainda mais o Instituto. A meta é passar de 11 para 16 a quantidade de campus.
Com certeza, nós até 2013 nós vamos chegar a 25 a 30 mil alunos no Piauí, qualificando esses alunos.
Durante a visita a Teresina, o presidente também assinou ordens de serviço para a pavimentação das BRs 235 e 020, além de autorizar obras do chamado Linhão do Piauí, que é uma linha de transmissão de energia. Ao todo, essas ordens de serviço somam 128 milhões de reais de investimentos. Lula aproveitou para falar dos avanços no estado.
Eu lembro que quando a gente queria saber qual é o estado mais pobre, é o Piauí. Qual é a cidade mais pobre? Está no Piauí. Onde é que tem mais analfabeto? Está no Piauí. Onde é que tem menos doutor? Está no Piauí. Agora não. Agora olhe, bom Jesus, com 20 mil habitantes e com 102 doutores. Agora olhe o Instituto Tecnológico, com quase 10 mil alunos e até 2013 com 25 mil alunos. Olha a universidade, olha a quantidade de campos que foram criados aqui, olha a quantidade de extensões universitárias.
Lula também visitou as obras do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. De Teresina, no Piauí, Ana Gabriela Salles.
Logo depois, o presidente Lula viajou para Belém, na capital paraense. Ele participou do lançamento do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, região que compreende 10 municípios do estado e possui uma extensão territorial de 250 quilômetros quadrados.
O projeto é uma parceria dos governos federal e do estado do Pará, além de prefeituras e organizações da sociedade civil. Angélica Coronel está com o presidente no Pará e tem mais informações.
A região do Xingu começou a ser colonizada na construção da rodovia transamazônica. Boa parte de quem chegou por aqui se dedicou à pecuária. Por isso, com o tempo, imensas áreas nativas se degradaram pelo uso inadequado da terra. Mas agora a região se prepara para receber uma das maiores hidrelétricas do mundo, a usina de Belo Monte. Mas não só quem vai usar essa energia deve se beneficiar. Para encontrar formas de promover as melhorias para a região, foi lançado hoje em Belém o Plano de Desenvolvimento da Região do Xingu. Ele está organizado em 5 áreas, como estímulo às atividades produtivas e extrativistas, obras de inclusão social e de transportes e o ordenamento territorial, que já está concluído. Outra linha do plano é a regularização fundiária. Por isso, hoje foram entregues os títulos de propriedade da terra para o município de Anapu, como parte do programa Terra Legal. São cerca de 250 hectares, que, embora já fizessem parte da área urbana do município, ainda pertenciam à União, o que dificultava a implantação de políticas públicas, por exemplo. O presidente Lula disse que o plano oferece um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia.
Nós temos a obrigação de, ao mesmo tempo em que a gente vai proibir, a gente oferece com a outra mão a oportunidade das pessoas sobreviverem dignamente fazendo as coisas legal. E, inclusive, num convênio com as prefeituras, passando recurso para que as prefeituras possam se desenvolver. É a única chance que a gente tem de ter sucesso total e absoluto na questão da preservação da nossa querida Amazônia. Não é o de proibir, é o de oferecer outro caminho, outra alternativa para as cidades crescerem e para as cidades se desenvolverem.
O presidente Lula também participou da reunião da Câmara Setorial da Palma, planta que fornece matéria-prima para óleo biocombustível. Na reunião, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, anunciou o início da produção de sementes híbridas do dendê de origem africana com o caiaué da Amazônia. A semente tem mais resistência aos insetos e alta capacidade de produção. De Belém do Pará, Angélica Coronel.
Voz do Brasil!
2.000 fuzileiros navais fizeram um treinamento esta semana numa fazenda no estado de Goiás.
O comando da Marinha quer, com a simulação de guerra, preparar os militares para uma nova missão de paz que o Brasil vai participar no ano que vem no Líbano.
O Líbano é um país árabe que fica na Ásia, numa região conhecida como Oriente Médio. No sul do país, grupos armados defendem a criação de um estado palestino e vivem em conflito com o vizinho Israel desde 1978.
O repórter Paulo La Salve acompanhou o exercício da Marinha e nos traz mais informações.
Pode lembrar filmes clássicos de guerra, mas a única semelhança das cenas é a ficção que representam. Como nos cinemas, é a simulação de um combate. O local é uma fazenda da Marinha a 25 quilômetros de Formosa, em Goiás. Os combatentes são fuzileiros navais. A operação que leva o nome da cidade goiana é a maior já realizada no Centro-Oeste. O treinamento envolve ações de defesa e ataque. A meta do exercício é a manutenção das tropas e a capacidade de resposta rápida das Forças Armadas. São 2.000 militares, aviões de caça, helicópteros, mísseis antiaéreos, tanques. A munição é real, a artilharia pesada. O comandante de operações navais da Marinha, almirante de esquadra Luiz Humberto de Mendonça, explica como funciona o trabalho dos fuzileiros navais.
Os fuzileiros realizam operações de retomada e resgate voltadas para a proteção, como o nome diz, retomada e resgate de plataformas no mar. Ela pode se dar em qualquer costa hostil ou amiga, desde que em mãos de hostis.
A Operação Formosa, realizada entre os dias 5 e 13 de outubro, é um exercício da Estratégia Nacional de Defesa. A estratégia deve ter nova aplicação no ano que vem com a missão de paz no Oriente Médio. O anúncio é do comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, o vice-almirante Carlos Alfredo Vicente Leitão.
Nós estamos nos preparando para uma... Já tivemos, inclusive, o sinal verde do nosso comandante da Marinha para nos prepararmos, ficarmos em condições de atuarmos no Líbano.
A Estratégia Nacional de Defesa é empregada em missões de paz, como a liderada pelo Brasil desde 2006 no Haiti, ou na manutenção da soberania da costa brasileira e das suas riquezas, como o petróleo do pré-sal. De Brasília, Paulo La Sálvia.
O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura lançam amanhã, em comemoração ao Dia do Consumo Consciente, o segundo Cine Ambiente. Consumo sustentável e biodiversidade em um minuto.
Vão ser selecionados 10 projetos que receberão R$20 mil cada um para produções de um minuto sobre o tema Consumo Sustentável e Biodiversidade.
O edital vai ficar aberto até o dia 20 de novembro.
Segundo o ministro da Cultura, Juca Ferreira, que foi o convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro, o edital para seleção de curtas de animação tem a meta de estimular a produção de campanhas sobre a temática socioambiental.
Foi um sucesso a primeira versão e reflete uma necessidade de parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura. Porque em última instância, apesar de ter toda uma dimensão técnica, o meio ambiente só vai ser preservado na medida em que se torne sensibilidade, visão de mundo e comportamento. Ou seja, a cultura é fundamental para que a gente avance na questão ambiental no Brasil e, portanto, o Ministério da Cultura tem buscado parceria com o Ministério do Meio Ambiente para facilitar exatamente o avanço da sustentabilidade do desenvolvimento brasileiro.
Edital e informações em www.cultura.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O Brasil deve economizar pelo menos R$80 milhões com o horário de verão.
Recall vai ficar registrado em documento do veículo.
Instituto Nacional do Câncer alerta sobre os perigos de fumar narguilé.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã. Música.